Programa Ponto de Vista.
Oito horas e três minutos, nós estamos com o programa Ponto de Vista, falando sobre a Semana de Defesa do Consumidor, ou do Consumidor, como queira. Nós falamos bastante aqui da questão da energia, mas também tem outras questões que a gente tem que ver, né? Que é a questão da telefonia, né? A telefonia já foi aqui, já foi campeã, né? A gente poderia dizer que essas empresas, porque são muito grandes, dificulta sobretudo esse trabalho também, esse contato da população realmente para poder ter a resolução, porque são empresas que chegam a ser multinacionais, né? Outras são empresas de cunho nacional, isso dificulta ainda mais esse trabalho, esse contato da população com esses órgãos e com essas empresas para ter resolução dos seus problemas?
Muito provavelmente, padre, porque o que acontece? É muito call center e é muito terceirizado o serviço, né?
Uhum.
Então, falando especificamente em telefonia, eles ligam para o consumidor, eles prometem N situações, N ofertas, que isso, que aquilo, por um preço, vamos dizer assim, considerável, que o consumidor consiga pagar, né? E aí, quando vem a conta, é totalmente diferente. O serviço nem sempre é prestado da maneira como eles ofertam, e aí o valor acaba sendo sempre o dobro, e os consumidores vão ao PROCON para registrar essa reclamação. E assim, e quando se entra em contato com a empresa, eles sempre dizem, não é bem assim, não foi isso que foi proposto, o valor é diferente, não era de 59, mas sim de 99, porque é sempre o terceiro que liga e faz essas ofertas, né? Então, assim, geralmente, quando se entra em contato direto com a empresa, a impressão que a gente tem é que parece que eles não se comunicam, né? Parece que o terceiro está vendendo um serviço para a empresa que nem ela sabe direito o que é, porque é incrível a violação nesse sentido. A gente se sente assim, enquanto conciliador no PROCON, a gente se sente assim um pouco, a gente fica surpreso, na verdade, com a situação, porque assim, e nós também, enquanto consumidores,
sim,
né? A gente também passa
consumidor,
por isso.
Tem vezes que eu só não choro porque...
A gente passa por isso, né, enquanto consumidor. Então, a gente entende exatamente quando a pessoa vai ao PROCON reclamar, a gente entende o que ela está falando, porque a gente também consome, a gente sabe o que ela está falando, né? E, de fato, em questão de telefonia, acontece muito isso.
Uhum.
Então, eu acredito sim que seja porque a empresa é uma empresa grande e que ela acaba fazendo várias contratações com terceiros e que acaba não sendo efetivo esse serviço, não é o ideal, né?
Uhum. Eu assim, não consigo resolver um problema com a telefonia se não for no PROCON.
Tá porque certo, mas tem que registrar.
É verdade, eu só consigo resolver no PROCON, infelizmente, porque eu ligo e fico de pendurado, senão eu não atendo mais ninguém.
Exatamente.
Fiquei pendurado no telefone e eles vão me passando para um ramal, para outro ramal, e nada de atender, né? Esses dias eu queria fazer um outro plano que era mais barato, né? Olha, desisti por enquanto. Vou ter que ir no programa, porque não consegui fazer.
Sim.
Porque eles enrolam. Tem o plano lá, tem a proposta, eu queria cancelar o outro, não consegui até agora. Então é impressionante realmente como isso, você imagina, né, para a população. Então, claro, você salientou essa questão da empresa que é uma empresa grande. Nós temos hoje, não sei quantas, 200 milhões, sei lá, parece, de telefones celulares, só disso, só de telefones celulares, né? São as notícias que tem por aí, então imagino que é uma demanda realmente que não é fácil. Mas também existe a qualidade do serviço, porque você vai em outros países que tem muita gente também, a qualidade do serviço, né? O ano passado eu lembro que aqui, se a gente der uma voltinha fora da cidade, os telefones já não pegam mais. É. Ano passado eu comprei um chip na Noruega. Eu ligava para minha mãe, era melhor do que a telefonia daqui. Liguei dentro de um túnel que tinha 22 quilômetros. Eu falei com a minha mãe.
Sim.
Agora aqui, se você sair para Itaporã, quando você chegar ali no trevo, para Ponta Porã, no trevo de Laguna, não pega mais. Então, será que é só porque é grande ou porque existe alguma outra coisa realmente que a gente tem que reclamar e tudo mais, né? Não sei se estou saindo da ossada de vocês, mas tem alguma coisa que não funciona.
Né? Padre, eu vou falar como representante, eu sou representante da Defensoria no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Inclusive, nós temos uma reunião de 19 e 20 em Brasília, com o Sistema Nacional todo. E nós temos visto que as agências reguladoras, principalmente a Anatel, ela tem sido uma perpetuadora de infrações ao consumidor. As pessoas, a forma que tem sido, era para as agências reguladoras, nos países como a Europa e tudo mais, essas agências reguladoras, elas simplesmente colocam normas e multas e tudo mais, e aquilo acontece. Como o padre falou, a gente teve também na Europa, você vai para os lugares mais longínquos, você pode ir para um castelo lá no meio do nada que pega o celular. E aqui, dentro aqui da Defensoria, tem salas que não pega, para ter uma ideia. Mas o que falta no Brasil? Falta agências reguladoras realmente com o poder que a lei confere a elas, que seria realmente exigir esse serviço de qualidade. Uhum. Falta consumidores conscientes de se exigir realmente esse serviço de qualidade. E qual que está sendo o maior problema? Que, graças a Deus, agora o STJ reconheceu num julgado, inclusive recente, que saiu semana passada. A ministra Nancy Andrighi reconheceu que essa perda do tempo útil, que é a perda do tempo que a gente... Primeiro, você tem um problema. Você quer cancelar um plano, ou no caso do padre, modificar para um outro mais barato. Você liga e tem todos os entraves, não consegue. Liga lá um dia, liga outro... Quando é para cancelar ou mudar para o mais barato, cai a ligação e eles não respeitam as normas da própria Anatel, que seria ligar de volta para você para saber o que você quer e você não ter que esperar, porque há normas nesse sentido. Então, você tenta assim, não conseguiu. Vai até o PROCON, perde o tempo para ir no PROCON, vai na reunião, passa pela audiência lá. Chega na audiência, muitas vezes, o que a telefonia faz? Faz um acordo lá no PROCON e não cumpre. Eles não têm cumprido nem mesmo acordos feitos perante o PROCON. Chega na defensoria ou perante o advogado, você entra com uma ação na justiça. O nosso juizado aqui tem 12 mil ações. A pessoa, às vezes, demora um ano e meio para resolver um problema que poderia ter sido resolvido naquela primeira ligação. Então, a empresa, ela se aperfeiçoou no país em lesar o consumidor. Ela tem feito todos os mecanismos para se distanciar. Quanto mais distante, quanto mais empecilhos tem para que a pessoa exerça seus direitos, mais tempo aquela pessoa perde. E o que essa ministra colocou de forma brilhante é que o tempo de vida da pessoa, ele é finito. E se por um lado o tempo da empresa, se cair uma rede de uma grande empresa, ela vai entrar com ação, e aqueles minutos que um banco fica sem rede e tudo mais, ele é valorizado em dinheiro, o tempo que a gente perde, que a gente poderia estar, muitas vezes você poderia estar no seu lazer assistindo uma TV, ou do teu trabalho, ou do teu momento de almoço, para resolver isso, tem sido desconsiderado pelo judiciário, como se o nosso tempo, que é finito, que é o tempo que é valioso, que hoje se fala, né, o tempo é dinheiro, não estava sendo reconhecido. Então, agora há uma nova corrente, inclusive essa palestra da OAB, quando fala do mero aborrecimento em valor, ela é com esse enfoque disso, de que há que se abrir os olhos do consumidor também, para que ele reclame desses abusos. Porque não tem como a gente levar até o judiciário se o consumidor não procurar o PROCON, a defensoria, o advogado, e para que isso realmente, da forma que essa ministra viu, de forma muito sensível, porque ela é uma especialista do consumidor e ela tem uma sensibilidade maior, mas a gente tem, infelizmente, tem outros ministros e tudo mais que não são afetos a essa área, mas isso está sendo trazido e tem que ser levado ao judiciário para que ele considere e respeite o tempo do consumidor, e que na hora que isso for valorado em dinheiro, custar para ela, para assim, olha, você deixou tanto tempo, o padre Cristina esperando na linha, fez ele sair das suas atividades diárias para ir no PROCON lá.
Tem um monte de confissão se fazer, viu? Com um monte de gente sem se confessar por causa disso.
Então, isso tem que ser valorado em dinheiro, porque é a língua que elas entendem.
É. A Francisca disse, bom dia, padre, ótimo programa, esclarecedor, já passei muita dor de cabeça com a Energisa, tentei resolver no PROCON, porém a Energisa não teve nenhum interesse, a não ser sugerir parcelamento. De repente vieram e trocaram meu relógio, alegando o procedimento de rotina. Após uns dias, recebi uma conta super alta com ameaça de corte, alegando que durante um ano a conta teria vindo baixa. Aquilo que vocês falaram, viu? Por
sim,
isso,
exatamente.
aplicavam multas, etc., em cima de uma média. Entrei com a liminar para não cortar a luz, para questionar a conta. Eu teria que entrar com uma ação judicial e, não sendo usuária da Defensoria Pública, a coisa iria sair cara e iria longe. Eles me cobraram por telefone todo dia. acabei parcelando uma dívida alta que eu não tive, para não passar mais dor de cabeça. Um abraço ao pessoal do PROCON e à Defensoria Pública. Duas instituições muito importantes para a população. Isso é terrível, né? Quer dizer, você é impotente.
Sim, e né? Isso, padre, que essa consumidora passou, está sendo feito de forma dioturna e
por isso que minhas contas estão tão altas.
De forma, está sendo feito de forma assim, indiscriminada. E olha só essa consumidora, como ela foi lesada. Como ela não é beneficiária da defensoria, porque a defensoria, além de ter o defensor que é gratuito, todas as custas judiciais, se a gente pedir perícia, tudo no processo que a gente
pede. Por que ela não é beneficiária? Qual é o
porque
problema?
Porque a defensoria pública, ela atende pessoas que têm renda aí até 4 salários mínimos.
Uhum.
Né? No máximo 5 salários mínimos a renda familiar.
Certo.
Então, se a renda familiar passa desse limite, uhum, então daí ela já não entra no benefício da justiça gratuita, que é um benefício legal que é concedido à justiça, sim, gratuita para se demandar em juízo, ou a pessoa é beneficiária pela defensoria pública e tem o benefício da justiça gratuita concedido pelo juiz, ou ela vai procurar um advogado e daí ela vai pagar as custas para entrar com esse processo. Mas o que eu digo para ela é assim, se ela foi lesada, tem um juizado de pequenas causas que ela não teria que pagar as custas, sabe, procurar os direitos. Porque quando a gente deixa de exercer o direito, a gente reforça a conduta da empresa. É dessa forma que ela reforça a conduta, porque ela faz isso com um, com dois, com três, se a gente não tomar as providências, ela vai continuar fazendo. Enquanto que não houver uma reclamação de todos, e não é um empecilho não ter, não contratar o advogado, ela pode ir diretamente no juizado, ela vai pegar esse procedimento do PROCON, que ela vai abrir, ela leva esse procedimento diretamente no juizado e pode abrir por lá. Então, assim, e a despesa que ela tiver com o advogado, depois se ela tiver que contratar um advogado também, ela pode pedir pelos danos morais que ela sofreu e tudo mais na justiça, para ter recuperado essa despesa.
Uhum. Eu acho que eu vou fazer uma perícia nas minhas contas, não é possível, porque eu estou vendo que a coisa vai longe. Vamos ver a questão dos planos de saúde, né? Que esses são cruéis também, né? A gente tem muita reclamação, é muita coisa, é muita burocracia. Você tem que ir em tal lugar, precisa pedir autorização disso, daquilo, né? Às vezes paga o plano o ano todo e usa uma vez, quando vai usar ainda tem esses problemas, né? Quais são as situações mais peculiares em relação aos planos de saúde que chegam a vocês e o que é que pode ser feito, né? Porque nós temos vários planos e Dourados é uma região importante na área da saúde também, né? Não só importante no Mato Grosso do Sul, uma região de destaque nacional, né?
Sim. Os planos de saúde, na hora que a gente vai contratar, você tem que se atentar o que você está contratando.
Uhum.
Há um período de carência quando você contrata um plano. E uma das maiores reclamações que tem é que, assim, o período de carência, aquele período, tem tanto tempo para você fazer exame, tem tanto tempo para internação, tem tanto tempo para cirurgia. E dentro desse tempo, como é a vida, acontecem coisas com as pessoas. E as pessoas entram em situações que é de urgência e emergência, às vezes sofrem um acidente ou tem uma doença desconhecida que vem e acomete a pessoa naquele momento durante o período de carência. Igual essa semana mesmo teve um caso desse, a pessoa durante o período de carência, apareceu uma apendicite lá, ela precisou de uma cirurgia de urgência, o plano de saúde falou assim, não, isso daí não é urgência, se negou a cobertura.
O
então,
quê? Não é urgência?
Não seria urgência,
meu
se negou
Deus,
a cobertura.
Mas mata, né?
Então, mas eles sempre o que eles têm falado, vamos cumprir o contrato. O contrato diz que há uma carência para a cirurgia. Isso é caso cirúrgico, vamos cumprir o prazo de carência, muitas vezes desconsiderando o laudo médico e a situação clínica da pessoa, que fala que é urgência e emergência. Então, o que a pessoa tem que fazer? Qualquer situação que ela for lesada por plano de saúde, sabe, procurar orientação, mesmo no caso aqui, a Defensoria Pública do Consumidor é especializada, inclusive planos de saúde é uma das áreas que a gente tem uma atuação intensa e tem participado de discussões até em âmbito nacional sobre a regulação dos planos de saúde, procurar para se orientar. Porque tem sido negado muitos procedimentos. Pessoas que precisam, às vezes, de uma transferência, sabe? A pessoa procura a rede pública, não tem vaga. Certo? Chegou lá, teve um acidente, um caso urgente, eu teve um problema no coração, eu tive um senhor que ele estava vindo, ele era um
trabalhava de guarda noturno, passando em frente ao hospital, ele teve um problema cardíaco, caiu em frente ao hospital, socorreram ele lá e ele entrou no hospital, só que a família é extremamente carente. Quando chegou lá, falou assim, olha, a gente não tem condição de pagar uma cirurgia cardíaca e UTI nesse hospital. Pediram a transferência para o SUS. A transferência para o SUS saiu apenas 5 ou 6 dias depois. Ele ficou com uma dívida lá de 40 e poucos mil reais desses dias, sendo que a família carente não tinha condições. Então, todos esses casos, sabe, que a população passar, tem que procurar, seja o Ministério Público do Consumidor aqui, que é um promotor extremamente ativo, seja a Defensoria Pública e o PROCON, que atua nessas áreas também, para que imediatamente a gente tome providência. Porque a gente sabe que isso tem acontecido muito e muitas pessoas vão lá, parcelam essa dívida e tudo mais e não sabem como agir. Porque naquele primeiro momento que ela pediu a transferência do particular para o público, tem que ter um protocolo, um comprovante, para que depois a gente possa até na justiça comprovar que aquela família foi atendida numa situação de urgência e emergência, mas não tinha condição de pagar e precisava que fosse transferido para o público. Então, há tantos problemas diretamente nos planos de saúde, como um abuso nos hospitais particulares, querendo, sabe, muitas vezes cobrando da pessoa. Você entra lá, eles não te dão uma perspectiva de um valor, quanto fica aquela UTI no dia, por exemplo. Então, eu já atendi esses casos, mais ou menos quanto? 2, 3 mil por dia. A pessoa ficou lá 2, 3 dias, a conta deu 50 mil. Saiu completamente da estimativa inicial. Então, esse cuidado da internação também, seja na internação particular, que também é uma relação de consumo, não só o plano de saúde, você pedir um orçamento prévio, sabe, pelo menos de uma forma generalizada, e eles não têm dado esse orçamento prévio por dizer que é impossível, mas é possível de dizer quanto que é a diária da UTI, em média quanto que se gastaria. Sim. Porque há uma discrepância disso, está sendo cobrado e poucas pessoas têm questionado, porque na área de saúde você vai lá paga, porque você paga para não morrer,
claro.
Então, isso tem sido pouco questionado, então essa prática abusiva, ela tem sido assim, cada hospital opera com um tipo de tabela, é como se fosse uma caixa de Pandora, você entra lá sem saber quanto você vai sair devendo. E tem isso também, chega lá, a pessoa tem um plano de saúde, com essa questão de que está em período de carência e tudo mais, é negado pelo plano, ela, para poder se internar, ela assina um contrato declarando uma dívida que não seria dela, mas do plano de saúde. Então, esses casos a gente tem entrado na justiça, tem comprovado a urgência e emergência, a gente tem tido uma resposta muito boa do judiciário. O judiciário é muito atento a essas questões, muito estudioso, sabe, realmente assim, nós temos excelentes juízes em Dourados nessa área do consumidor, eles têm sido atentos, não só com a questão, não vamos dizer assim, nem sido protetivos com consumidores, tem aplicado a legislação da forma que é. Uhum. Porque hoje a gente não precisa falar assim, a gente não precisa de favor nenhum, de empresa nenhuma. Está a gente precisa que ela cumpra a obrigação legal. Nós estamos chegando num nível no Brasil que para se cumprir o que está na lei, precisa que se vá até um juiz e ele declare o que era obrigação de se cumprir naquele primeiro momento que você fez uma ligação. Uhum. Então isso também acontece no plano de saúde. A gente faz o protocolo, solicita, é negado, daí você precisa entrar na justiça para garantir a vida, a cirurgia, uma medicação da pessoa.
E o médico, né? Porque eu tenho casos, como eu tenho um contato com o público toda hora, todo dia, né? E tenho muito contato com o médico, eu vou nos hospitais, né? Tem casos de pessoas que são acidentadas ou que tem outras coisas e tem plano de saúde e os médicos querem cobrar por fora. Né? Tem isso aqui tem que eu poderia fazer uma denúncia com o nome e tudo, né? Porque tem os nomes e tem os pacientes.
Então, tudo isso tem que ser analisado no seguinte, se há uma conduta, vamos dizer assim, criminosa, porque se receber pelo plano de saúde não pode receber particular, é incompatível, ou você vai todo pelo plano ou não, certo. Né? Isso tem que ser visto caso a caso.
Certo.
Porque, assim, muitas vezes a pessoa tem o plano de saúde, mas o plano de saúde nega aquela cobertura. Tem certos tipos de cirurgia, inclusive hoje a CACEMES, ela é considerada um plano de saúde no qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.
Uhum.
Então, isso é um problema que a população, os usuários da CACEMES, eles não estão tendo essa noção. Ah. Que o contrato que eles assinam com a CACEMES é a bíblia daquilo.
Uhum.
Porque não se aplica mais o Código de Defesa do Consumidor, é o que está no contrato.
Uhum.
Então, antes você entrava na justiça, por exemplo, o home care. Né? Qualquer pessoa está sujeita a sofrer um acidente e ficar acamada e precisar de uma hospitalização em casa.
Uhum.
Se aquilo não tiver previsto no contrato, não tem mais direito.
Uhum.
Porque a CACEMES não se aplica mais o Código de Defesa do Consumidor.
Uhum.
Isso é uma decisão que veio de Brasília, veio de cima para baixo, veio dos tribunais superiores e foi imposta de uma forma assim, reconheceram que é um plano de autogestão, e nós temos um universo de consumidores aqui de Dourados que são os funcionários públicos, que não têm condições de se socorrer financeiramente, porque o funcionário público, ele não tem esse valor, né? Uhum. Frente aos o valor que é a saúde no Brasil particular.
Sim.
E hoje o plano de saúde, né? Eu posso falar aqui no caso da CACEMES, porque é o plano que é utilizado aqui no estado do Mato Grosso Sul, não é mais aplicado o Código de Defesa do Consumidor.
Então aqui o médico, nesse caso, o médico não estaria agindo em má fé, ele teria o direito de uma cobrança, só para a gente não deixar os médicos em más lençóis, né?
Então tem que ser analisado essa conduta, porque conduta. Muitas vezes o plano de saúde negou aquele procedimento, o médico precisa, vamos dar uma... por exemplo, eu vou dar um exemplo. O médico fala que precisa utilizar uma tesoura a laser numa cirurgia de garganta para não lesar para vocês, né? O plano só vai lá e te libera uma tesoura comum, na qual você tem o risco de ficar com uma sequela, ter problema na voz. Entendi. Tal, tal. E daí o médico fala assim, olha, pelo plano de saúde, liberou essa tesoura comum, mas... Hoje, o procedimento mais moderno que tem é uma tesoura laser, que não vai te causar dano nenhum, o sangramento é mínimo, a tua recuperação vai ser em tantos dias, você não vai ter prejuízo à voz. O que que a pessoa faz? Ela vai fazer um acordo com o médico para pagar um valor, né? Uhum. Referente a esse procedimento para ser se utilizado de uma forma mais moderna. E o que a gente tem feito é... Isso é porque muitas vezes o consumidor desconhece o seu direito. A gente entra na justiça, esse caso que eu estou dizendo, inclusive é um caso real, de uma pessoa que tinha câncer, precisava de uma cirurgia para retirar um nódulo, e o médico indicava um tipo de tesoura laser e tudo mais para minimizar todos os riscos decorrentes daqueles, para retirar aqueles tumores, era uma pessoa muito jovem. E o plano de saúde simplesmente negou. E se ela fizesse da forma que o plano de saúde autorizou, teria sequelas. Nós entramos na justiça, comprovamos isso perante o judiciário, foi dada a tutela antecipada, o juiz imediatamente determinou fazer a cirurgia, em poucos dias se resolveu. E se ela fosse fazer por fora, ela teria um gasto lá de 20 mil reais. Então já havia uma proposta do hospital e do médico, não, vamos parcelar isso em tanto, tal, tal. Então a primeira proposta do médico para se fazer é que seja feita de forma particular, até porque o médico ele não tem essa recomendação, olha, entra na justiça quanto o plano ou não, porque ele é conveniado ao plano.
Claro.
Então isso tem que ser, o consumidor tem que estar consciente. Ele tem um plano de saúde, foi negado um procedimento, procura para ver, né? Se aquilo realmente tem que ser feito, questiona com o médico se aquele é o melhor procedimento a ser feito, se há uma alternativa que o plano cobre. Muitas vezes o que acontece é que o médico ele passa um procedimento, mas há alguma outra alternativa pelo plano. Então, sim, muitas vezes a pessoa procura a defensoria e na hora que a gente questiona, oficia para o médico, fala, olha, o senhor passou o procedimento tal, mas daí a gente tem acesso aos regulamentos da ANS e lá tem um rol de procedimentos cobertos. Falei, dentro desse rol, que é um rol extenso, não há nenhum outro procedimento que também seja bom para esse paciente e que seja coberto para que a pessoa não tenha esse gasto. Daí muitas vezes o médico fala, sim, tem tal procedimento, tem tal, e havia dentro do plano de saúde um outro procedimento em substituição. Então também há que ter uma conscientização dos médicos, né, de que tem que se primeiro se atentar para todo aquele rol da ANS, todos os procedimentos previstos, para depois, só no último caso, quando há necessidade e há uma preservação para a saúde da pessoa, vir com com outro procedimento. Isso está acontecendo porque a evolução da medicina, ela é muito à frente da evolução do judiciário.
Sim.
Né? A medicina está sempre trazendo remédios novos, procedimentos novos e tudo mais.
Muito bem. Agora, antes do nosso intervalo, ainda dá tempo de uma perguntinha aqui para a Fabiane e para a Maria Helena sobre a questão de água e tudo mais. Tem problema com água aqui também? O pessoal vai reclamar de água lá? É, muito pouco? Como é que é?
Padre, com relação à água, nós temos sim registros lá, né? Inclusive, nós temos aqui um levantamento de que reclamação contra a Sanessu é a quinta empresa com maiores reclamações.
Quanto maior, mais danada, né?
Mas assim, tem a questão de mais reclamada, mas que resolve.
Sim.
Né? Ela não está... como a Energisa, por exemplo. A Energisa, nós estamos com dificuldade de solução. A Sanessu, o que me consta, porque eu fico lá mais na assessoria jurídica, que não resolve lá com ela na audiência, vai lá para mim. Uhum. Então, assim, os casos que vão são muito menores. Uhum. Então, nas audiências, aí ela pode falar com mais propriedade, tem mais solução. É uma empresa que você consegue, sim, conversar, o consumidor consegue conversar e consegue, então, na maioria das vezes, uma solução.
Uhum.
Né?
Uhum.
Tem essa diferença
também.
Vou fazer
um esclarecimento. Como, sim, é uma empresa pública, vamos colocar que tem uma gerência pública, eles têm uma consciência muito maior com o consumidor.
Sim.
Perante a defensoria mesmo, os atendentes, o diretor técnico de Dourado, extremamente sensível, sabe? Então, assim, são poucas as ações que precisam de intervenção do judiciário, em casos, uhum, extremos. Então, enquanto você entra com 30, 40 ações de energia elétrica, você entra com uma de água. Então, embora tenha problemas, eles são, na maioria das vezes, resolvidos e solucionados.
Muito bem, parabéns a Sanessu. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos. Depois eu queria falar sobre a questão do comércio, né? Tem reclamações de comércio, essa semana também se presta a esse serviço, como é que é? E depois também os órgãos públicos, tem reclamações também que chegam a essa via também. Eu queria deixar um recadinho aqui para os nossos amigos lá da Catedral, né? E também de toda a Diocese, dia 17... deste mês teremos a Assembleia Diocesana da Pastoral do Setor Família, que é direcionada a um ou dois, três, quatro casais, mas pelo menos o casal coordenador de cada paróquia está convocado para essa Assembleia, os coordenadores dos movimentos, pessoas da catequese, da Pastoral do Batismo, todo mundo é chamado para fazer este momento participativo e de reflexão sobre a questão da família lá na Catedral. E no dia 7 de abril nós teremos um chá bingo. Tá lá na Catedral também para as nossas obras sociais, as Casas Irmanduces, né? Uma série de pessoas pobres que nós atendemos com alimentos, remédios, às vezes também consultas médicas, etc. Então, dia 7 de abril, chabingo, a partir das 14 horas lá na Catedral, você pode adquirir também sua cartela lá conosco. Já retornamos daqui a pouquinho.
Programa Ponto de Vista.